Estudaremos agora a Sihá de Matot e Masei, do volume 28. Essa é uma Sihá muito interessante, que descreve sobre a tribo de Menashe, que acabou ganhando um lote de terra dentro de Israel, e também um lote de terra fora de Israel, do lado leste do Jordão. E a grande questão é, por que eles receberam, se eles nem pediram em nenhum momento para Moshe Rabbeinu para receberem esse lote de terra? Então, na primeira paraxá, na paraxá de Matot, a Torá descreve como que a tribo de Gad e Reuven, eles vieram para Moshe Rabbeinu, sendo que eles tinham Mikne Rav, eles tinham muito rebanho, muitos animais. Então eles pediram que eles recebessem o seu lote de terra Be'ever HaYarden, na margem do Jordão, ou seja, do lado leste do Jordão, antes que entrassem em Israel, porque ali era um local de muito pasto, que teria muita comida para os seus animais. E no final, Moshe Rabbeinu acabou concordando com eles. Vai ter lá Moshe, libnei Gad, libnei Reuven, velachatzi shevet Menashe ben Yosef. Moshe Rabbeinu deu para Gad, para Reuven. E aqui aparece algo que não constava até então. Ele deu também esse lote de terra, antes do Jordão, para metade da tribo de Menashe. Metade da tribo de Menashe, que era filho de Yosef. Deu o reinado, que deu lote de terra de Sihon e de Og, que era o rei de Bashan, e assim por diante. E aqui vem a grande pergunta. Metade da tribo de Menashe, quem Bichlal estava falando sobre eles? Mand Har Shmei, quem mencionou o nome deles? Porque todas as conversas até então era uma conversa entre Moshe Rabbeinu com Bnei Gad e Bnei Reuven. E em nenhuma única vez foi mencionado metade da tribo de Menashe, que eles participaram no pedido e foram lá conversar com Moshe Rabbeinu. Não menciona nenhum lugar. E de repente, Moshe Rabbeinu, na hora que ele foi otorgar para o Gad e Reuven, ele também deu para metade da tribo de Menashe. Por que isso? Essa que é a grande questão desta Sihá. Então, no Talmud Yerushalmi, no Tratado de Bikurim, que fala sobre as primícias que a pessoa precisava trazer da sua terra, da sua plantação, para o Beit HaMikdash, ali no Tratado de Yerushalmi, no Tratado de Bikurim, está escrito que existe uma diferença entre a herança de Gad e Reuven e a herança da metade da tribo de Menashe. Sobre a ideia, se eles têm a obrigação de trazer as primícias, os bikurim, para o Beit HaMikdash, ou não precisam trazer. E a Gemara fala que a herança de Gad e Reuven, eles não traziam bikurim para o Beit HaMikdash. Por quê? Porque a frase que a pessoa que trazia os bikurim era Asher natata li Hashem, agradecendo a Hashem pela terra que ele me deu. Mas no caso de Gad e Reuven, que não foi um presente de Hashem, e sim natalti li me'atzmi, eu peguei sozinho, eles pediram, eles cobraram de Hashem e de Moshe Rabbeinu. Então essa frase e toda a mitzvah de Bikurim não se aplicava aos moradores da tribo de Gad e Reuven que estavam fora de Israel, de acordo com a opinião do Rabbi Yossi Aglili. Agora, a tribo de Menashe, metade da tribo de Menashe, que não pegaram e não pediram para Moshe Rabbeinu essa terra, e a Torá descreve claramente, vai ten lahem Moshe. Moshe deu para eles de presente para metade da tribo de Menashe. Quer dizer, eles não pediram, eles não escolheram como que foi Reuven e Gad. Então, estes da tribo de Menashe, sim, traziam o Bikurim e sim, falavam a frase Asher natata li Hashem, que você, Hashem, me deu de presente essa terra. E essa que é a grande pergunta. Se eles não escolheram, não pediram, porque Moshe Rabbeinu chegou lá por conta própria e falou, olha, vem aqui, metade da tribo de Menashe, vocês vão ficar deste lado do Jordão e vão receber essa terra toda. Por quê? Porque Moshe Rabbeinu foi lá e fez isso para eles. O Ramban, o Nachmanides, ele explica que no começo a tribo de Menashe não veio pedir, mas no momento que ele percebeu, que eles, os da tribo de Menashe, perceberam o que Hashem deu para Gad e Reuven, aquelas duas terras, que é uma terra muito grande, ou seja, a terra da Jordânia, que é do outro lado do Jordão, era muito, muito grande, muito maior do que Reuven e Gad precisavam. Então eles estavam procurando quem gostaria de herdar e de morar lá junto com eles. Então apareceram pessoas da tribo de Menashe que tiveram esse interesse, porque eles eram pessoas de rebanho. Então daí eles acabaram recebendo a sua terra. Assim fala o Nachmanides. Mas fala do Rebbe, não dá para entender essa explicação do Nachmanides, do Ramban. Porque Moshe Rabbeinu, ele estava muito desapontado e nada feliz com o pedido de Gad e Reuven. Quando eles vieram e falaram, por favor, Yutanet Haaretz Hazot Lachuzah, que seja dado para nós esta terra fora de Israel, porque ali que estava Moshe Rabbeinu, Moshe não entrou em Israel, e não queremos a terra que Hashem nos deu, que é a terra de Israel, a tal ponto que Moshe Rabbeinu ficou tão indignado que ele comparou eles com os Meraglim, com os espiões, e pensou que ia ter uma catástrofe da mesma forma que teve na época dos espiões. Só depois que eles vieram e se explicaram e se ofereceram para ir à guerra, e eles seriam os pioneiros, os do fronte da guerra, e ficariam durante todos os anos da guerra e todos os anos da divisão da terra de Israel, e só depois voltariam para cá, e aí teve um Tnai Kafur, uma condição dupla, daí Moshe Rabbeinu, ele acabou aceitando e concordando. E aqui a grande pergunta é, como pode ser que Moshe Rabbeinu Melekatrila, por conta própria, ele vai procurar Bikesh, ele estava procurando quem que vai herdar junto com a tribo de Reuven e Gad, e mais ainda, não iriam entrar e herdar a terra que Hashem já tinha dado para eles? Simplesmente porque ali o lote de terra fora de Israel era muito maior do que Gad e Reuven, então ele estava procurando quem mais um voluntário para morar? Não tem lógica de explicarmos dessa maneira que o Ramban explicou. E mais ainda, em nenhum lugar na Torá consta que metade da tribo de Menashe tinha a vontade de ficar desse lado do Jordão. Só é mencionado as seguintes palavras. Vai ter lá, Moshe. Moshe deu para eles de presente, de bandeja. Tó, fiquem aqui e isso aqui é de vocês. Quer dizer que isso veio totalmente pelo lado de Moshe Rabbeinu. E não que eles queriam, que eles se interessaram, que eles aceitaram. Como que o Yerushalmi, o Talmud Yerushalmi falou claramente. Lo natlum atzmam, eles não pegaram nada por conta própria. Eles receberam de presente de Moshe Rabbeinu. E a grande questão é por que Moshe fez isso. Então, para entendermos tudo isso, vamos ver o que o Midrash ele fala sobre um outro assunto. E baseado nessa explicação, nesse Midrash, voltaremos para explicar essa ideia da tribo de Menashe. Na Parashá, na Só, algumas semanas atrás, a Torá descreve os korbanot ha-nesi'im la-chanukat ha-mizbeach, todas as oferendas, os sacrifícios que os líderes, os 12 líderes das 12 tribos trouxeram para a inauguração do Mizbeach, que seria a inauguração do Mishkan. E nós sabemos que a Torá descreve e repete lá 12 vezes os mesmos korbanot, com os mínimos detalhes, e está explicado no Midrash sobre cada um dos detalhes dos korbanot que foram trazidos, que cada um tinha um propósito, uma kavaná, uma meditação especial. E ali o Midrash ele explica alguns detalhes do korban de Menashe. Que os korbanot que o Menashe ele trouxe estavam conectados com Yerushat Haaretz, com a herança da terra de Israel. E uma dos remazim que ele traz é a seguinte. Ulezevach ha-shlamim bakar shnaim. O sacrifício de shlamim bakar shnaim. Dois bois. Explica o Midrash. Keneged shevet Menashe shenechlak leshnaim. Por que dois bois? Isso está representando a tribo de Menashe que foi dividido em dois. E eles pegaram dois pedaços na terra, metade de um lado do Jordão e a outra metade dentro de Eretz Canaã, dentro de Israel. Então, com esse Midrash, nós chegamos à seguinte conclusão, que o fato que metade da tribo de Menashe pegou metade do seu terreno do outro lado do Jordão, isso daqui não é algo negativo, e sim é considerado uma vantagem, uma virtude para eles. Porque se isso está representado nos korbanot ha-nesi'im, que todas as representações dos números, dos pesos que foram trazidos nas oferendas dos líderes, tudo representava algo positivo e não algo negativo. Então, se isso aqui, os dois bois da tribo de Menashe estão ligados com as duas terras que eles herdaram, metade de um lado, metade do outro, isso é algo positivo e não algo negativo. Então, aqui nós começamos a entender que existe uma enorme, grande diferença entre a herança de Gad e Reuven e a herança da metade da tribo de Menashe. Quando falamos sobre Gad e Reuven, que eles ficaram desse lado do Jordão, o Midrash ele descreve que mesmo depois que o seu pedido foi aceito e eles puderam ficar desse lado do Jordão, De qualquer maneira, isso ainda é considerado algo indesejável. Inyan biltiratsui, algo não bom, porque vocês preferiram o teu rebanho mais do que as almas. Vocês preferiram o rebanho mais do que morar em Israel. E por isso está escrito no Mishlei, Nachala Mevohelet, uma herança confusa, que isso se refere a Gad e Reuven, quer dizer, de uma forma negativa. Já a metade da tribo de Menashe, não somente que não tem nenhuma falha e nada negativo, pelo contrário, o fato que eles ficaram desse lado do Jordão é algo extremamente elevado. A tal ponto que está ligado com o Korban, uma oferenda que vai diretamente para Hashem. Por isso que o Midrash ele escreve que a tribo de Gad e a tribo de Reuven, que eles eram muito ricos, e eles preferiram o dinheiro e ficaram para fora de Israel. Bnei Gad e Bnei Reuven, Hashem falou sobre eles, vocês preferiram teu rebanho. E por isso que tem essa frase, Nachala Mevuhelet, uma herança confusa. E ali nem é mencionado metade da tribo de Menashe, porque a tribo de Menashe pegou a parte do outro lado do Jordão, não porque eles queriam dinheiro, não porque eles queriam seus animais, porque isso aqui era algo muito bom, era algo positivo. E é isso que precisamos entender. Qual é a vantagem da tribo de Menashe em ficarem desse lado do Jordão, fora de Israel? E mais um ponto que o Midrash escreveu, que os dois bois da oferenda estão relacionados à tribo de Menashe, Shenechlak Leshnaim, que foi dividida em dois, Velakar Beit Halakim Ba'aret, pegaram duas terras, duas partes na terra de Israel, metade na margem do Jordão, e a outra metade dentro de Canaã. Quer dizer, a vantagem deles não é somente o fato que eles ficaram deste lado do Jordão, a vantagem deles é que eles foram divididos em duas partes. E qual é a vantagem em ser dividido em duas metades, duas meia-tribos? Por que isso? Qual que é a vantagem? Qual que é a grandeza nessa divisão da tribo de Menashe? Então a explicação de tudo isso é a seguinte. A Torá descreve, no finalzinho da Torá, na Parashá Vezot Abrahá, Vayarei o Hashem et kol haaretz, que Hashem mostrou para Moshe Rabbeinu, antes do seu falecimento, toda a terra de Israel. E Hashem fala para ele, Zota Aretz, essa é a terra que eu prometi para Abraham, Yitzhak e Yaakov, e eu vou dar para os seus descendentes, eu estou mostrando isso para os teus olhos, para que você veja e enxergue toda essa terra maravilhosa. Esse acontecimento que Hashem mostrou, apontou toda a terra para Moshe Rabbeinu, não era simplesmente para ele ter uma visão daquilo que ele não ia ganhar e ele vai ficar chupando o dedo. O fato é que ele vai tchanan, que ele implorou tantas vezes para Hashem, para receber Israel. Mas o fato que Hashem mostrou para Moshe Rabbeinu tinha uma importância muito grande. Que o fato que Moshe ele viu, isso causou um assunto de kiddush, de uma kiddushá, de uma consagração. Como que o Rogatchover ele fala no Tzafnat Paneach, que a visão de Moshe Rabbeinu era Lekadesh Havir, para purificar, para consagrar o ar de Israel. Como a gente sabe que o ar de Israel deixa a pessoa mais inteligente, isso veio graças a Moshe Rabbeinu. Como a Gemara escreve que Kol Sheirao Akadar Baruch Hu Moshe, todas as terras que Hashem mostrou para Moshe Rabbeinu, Hayav Bemaser, tem a obrigação de dar o dízimo das terras. Esse que era o poder e a importância dessa visão de Moshe Rabbeinu enxergando toda a terra de Israel. E uma das explicações por que Moshe Rabbeinu precisava enxergar e dessa maneira trazer um kiddush, uma consagração a Israel, porque todos os assuntos que estão ligados com a essência, com a existência do Am Israel, precisavam vir e ser feitos por intermédio de Moshe Rabbeinu. Como a gente vê, por exemplo, em relação à Torá. Moshe kibel Torá Mesinai. O Messará, Moshe recebeu a Torá e ele nos a otorgou. E tudo que for inovado ou explicado, algo novo na Torá, tudo já foi dado para Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. Com a frase que Matan Torah nunca mais vai acontecer. Porque mesmo o Mashiach, que ele vai trazer a Torah Hadashah, ele vai explicar a Torah para o Am Israel, todos os segredos da Torah, Hassedut, Kabbalah, etc. E essa Torah nova, Torah Hadashah, tudo isso já foi otorgado para Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. E Mashiach, ele só vai revelar aquilo que já foi dado milênios antes. Mais um exemplo. sobre a Geulat Israel, a redenção do Am Israel. Toda a ideia da Geulá, mesmo a Geulá te dá a redenção futura através de Mashiach, tem a ver com Moshe Rabbeinu. Que essa é uma das explicações que sobre a Geulá, que está prestes a chegar, a Torá descreve que Meitzet Hamerez Mitzrayim Arenu Niflaot. Está escrito no profeta Micha que, como os dias que você saiu do Egito, eu também irei mostrar maravilhas, que isso se refere à futura redenção. Porque mesmo a redenção agora de Mashiach vai ser muito maior do que a redenção do Egito, mas a redenção do Egito, que foi através de Moshe Rabbeinu, foi a fonte e deu a força para que possa acontecer a futura redenção. E um terceiro ponto, e essa é a razão que a herança da terra de Israel, que é algo essencial e um princípio básico da existência do Am Israel, fora o fato que tantas e tantas mitzvot dependem de Eretz Israel, mas toda essa consagração e a herança de Eretz Israel depende do ato, do feito, da atividade de Moshe Rabbeinu. Então, apesar que Moshe Rabbeinu lotavor, você não vai entrar em Israel, mas Eriticha Beinecha, eu mostrei para você, para os seus olhos, Moshe Rabbeinu viu e dessa forma ele consagrou e herdou toda aquela terra para o Am Israel. Falando sobre Irushat Haaretz, sobre a herança de Israel, nós sabemos que quando Mashiach chegar, a Torá descreve claramente na Parashá Re'e, na Parashá Shoftim, Yarchiv Hashem Elokech et Gvulcha, que Hashem ele vai aumentar, expandir as fronteiras de Israel. Israel vai aumentar de tamanho quando Mashiach chegar. Que nós iremos receber não somente a terra dos sete povos que moravam em Canaã, mas também receberemos as três terras que são chamadas de Kini, Knizi e Kadmoni. Então, sendo que tudo tem que passar por intermédio de Moshe Rabbeinu, como a gente explicou mesmo, a Torá futura, que vai vir através de Mashiach, já foi otorgada através de Moshe Rabbeinu. Então, precisamos falar que mesmo a terra futura, as três terras que serão herdadas para o Am Israel no momento que Mashiach chegar, também precisavam ter uma ligação com Moshe Rabbeinu. É interessante que o Tzafnat Paneach, que o Rogatchover, ele fala também que esses três povos, o terreno, a terra desses três povos, Moshe Rabbeinu também viu essas terras. Não foi da forma que Hashem mostrou para ele a terra de Israel, a terra de Canaã, mas Moshe Rabbeinu também viu essas terras. E no momento que ele viu, ele acabou consagrando essas terras. E agora entendemos, e essa que é a razão que Moshe Rabbeinu deu de presente do lado do Jordão para metade da tribo de Menashe. Por que ele deu essa terra para eles? Porque este lado leste do Jordão, fora de Israel, é Me'en Vedugma, é parecido com o assunto da expansão de Israel na era messiânica, Yarchiv Hashem Elokecha, que Hashem vai aumentar e vai acrescentar nas fronteiras de Israel, que é algo fora das fronteiras de Canaã. Mesmo tem opiniões que dizem que quando Hashem prometeu para Abraham Avinu no Brit Ben Abitarim que as terras desse lado do Jordão também pertenceriam a Israel, mas com certeza não fazem parte das fronteiras de Canaã. Então aqui tem essa ideia da expansão de Israel na era messiânica. Era isso que Moshe Rabbeinu estava dando de presente para metade da tribo de Menashe. E mais um ponto, essas três terras que são chamadas Kini, Knizi e Kadmoni, que se referem à terra de Edom, à terra de Moav e à terra de Amon, elas se encontram muito próximo, dentro da terra, da margem do Jordão. Então o fato que Moshe deu para a tribo de Menashe, a terra de Sihon, a terra de Og, isto já incluía parte da terra de Amon e Moav. Como que a Gemara descreve que Amon e Moav purificaram a terra de Sihon. Em outras palavras, Moshe Rabbeinu dando para eles essas terras fora de Israel, ele já estava dando e preparando para a vinda do Mashiach, quando receberemos na prática essas três terras. E essa que é a enorme diferença entre a tribo de Gad e Reuven e a metade da tribo de Menashe. Porque a herança de Gad e Reuven, do outro lado do Jordão, veio, primeira coisa, pelo seu pedido. Número dois, porque eles preferiam seu dinheiro. E número três, eles abriram mão da herança da terra que Hashem deu para eles dentro de Israel. Agora, metade da tribo de Menashe é totalmente o oposto. A terra que eles receberam desse lado do Jordão, Moshe Rabbeinu deu para eles de presente. E através disso, o fato que eles estavam herdando essa terra agora já era parecido e uma preparação para a herança da terra Latid Lavó quando Mashiach chegar, que essas terras serão nossas também. E por essa razão, Moshe Rabbeinu ele dividiu na metade. Metade desse lado, metade do outro lado, entrar em Canaã, para enfatizar que para a tribo de Menashe, eles eram tão amantes da terra de Israel e não tinha esse negócio, a gente está abrindo mão de entrar em Israel para ficar aqui por causa do nosso dinheiro, por causa do nosso rebanho. Mas muito além disso, eles aqui estavam herdando uma terra que já representa a terra nossa no futuro. E assim vai ser na era messiânica, que parte dos Yudim vão continuar morando dentro de Israel, ou seja, dentro da terra dos sete povos, e parte dos Yudim vão morar nas terras de Kinik, Nisiv e Kadmoni, que também vão fazer parte de Eretz Israel. Então não tem nada de errado, pelo contrário, eles eram pessoas muito mexicistas, eles viviam com Mashiach, eles estavam vivendo e preparando o terreno, literalmente o terreno, para a vinda de Mashiach. Agora conseguimos entender por que Moshe Rabbeinu escolheu bem a tribo de Menashe para herdar em Be'ever HaYarden. Porque ele não pegou nenhuma das outras tribos. Porque a tribo de Menashe se destacou com seu grande amor por Eretz Israel. Como que nós vimos antes na Torá, a história de Benot Selavchad, Lemishpechot Menashe Ben Yosef. Aquelas cinco filhas de Tzlofchad, que elas brigaram para herdar um pedaço de Israel, porque o pai morreu e etc. E elas eram da tribo de Menashe, filho de Yosef, que elas tinham uma paixão, um desejo muito grande, a tal ponto que elas enfrentaram Moshe Rabbeinu. Elas foram pioneiras e elas vieram para Moshe e falaram: Moshe Rabbeinu, nosso pai morreu e nós queremos um pedaço de terra em Israel, que seria algo diferente ou o oposto de um comportamento de uma Yiddish Meidela, de uma mulher judia, que ela deveria ficar kolkevud abat melach, mais recatada, não ficar aparecendo em público. E elas cobraram de Moshe Rabbeinu, tená lá no Achuzá, nos deu um pedaço de terra em Israel. Esse sentimento das filhas de Tzlofchad veio para elas porque elas faziam parte da grande tribo de Menashe. E como que o Midrash ele descreve vários e vários detalhes dos korbanot que a tribo de Menashe trouxe na inauguração do Mizbeach, que os detalhes dos korbanot da tribo de Menashe está ligado diretamente com a herança de Eretz Israel. Então, já que essa tribo de Menashe se destacou no Ribat Haaretz, no amor, na paixão pela terra, então Moshe Rabbeinu escolheu bem eles, que bem na terra deles vai ter algo representando o futuro do Am Israel, que nós iremos herdar toda essa terra, dessas terras de Kinik, Nis, Vekadmoni. E quem que vai receber isso? Bem, a tribo de Menashe, porque eles amavam tanto Israel. Então já pega esse pedaço de fora de Israel, que no futuro será parte de Israel, porque vocês gostam tanto da terra de Israel. E com isso também podemos acrescentar mais um assunto, que o Rebbe explicou isso em outra Sichot, e já foi gravado o projeto Likutei Sichot, tanto no volume 15 como no volume 20, a ideia da tribo de Menashe. Menashe representa Nashani Elokim et kol amali et kol beit avi. Que quando Yosef, ele teve o filho Menashe, ele falou que Nashani Elokim, que Hashem me fez lembrar da casa do meu pai. Menashe representa nostalgia. O seu nome representa e sempre desperta um comportamento de nunca esquecer Etkol Beit Avi, a casa do meu pai. E isso, essa lembrança, essa nostalgia desperta dentro dele para que ele nunca se acomode. Ele nunca se acomodasse dentro do Egito. Durante a escravidão, durante a casa do faraó, Yosef ele vivia dessa maneira, com essa tchuká, com essa paixão, esse desejo e a decisão de nunca esquecer que eu sou judeu, que eu sou filho de Yosef, que eu sou filho de Yaakov e que eu sou do Am Israel, e sempre estar conectado e ligado com Beit Avi. O que isso representa no Avodah Ruhanit, no seu trabalho espiritual? Que um Yehudi estando no Galuta, ele sempre deve se lembrar, diariamente, que o fato que ele está aqui, ele não pode esquecer a casa do pai. Ele não pode esquecer que ele é judeu. E nunca vai se desconectar. Ele nunca vai esquecer. E ele sempre vai estar buscando e buscando se conectar às tradições e à Torá e Mitzvot. Ele sente, ele percebe que aqui não é meu lugar. No Brasil, no Galut, fora de Israel, fora da era de Mashiach, no Galut, não é a minha casa, não é a casa do meu pai. E essa que é a grande diferença entre os dois irmãos, Menashe e Efraim, e o seu nome também. Quando a Torá descreve que o nome é Efraim, Efraim ki frani elokim beretzani, que Hashem, ele me multiplicou de frutos, me frutificou na terra da minha aflição, aqui dentro do Egito, eu me multipliquei, eu tive muitos frutos e muito êxito. Quer dizer, isso demonstra o presente, não o passado. Efraim apresenta o trabalho com a escuridão do Galut, com a terra da pobreza. Já o trabalho e o assunto do Menashe é o oposto. A pessoa nunca se acomodar no Galut. E a pessoa constantemente ter o desejo e a paixão de voltar para a casa do pai, estar conectado com Hashem. Então, sendo que a verdadeira situação de estar na casa do pai é uma situação de Geulah Hametid Vashlema, na verdadeira redenção, que isso é Mashiach, que não haverá mais Galut. Por isso que bem a tribo de Menashe que recebeu esse pedaço fora de Israel, que está representando a herança Yerushat Ha'aretz Latid Lavo, a herança da terra, do outro lado do Jordão, que vai ser na vinda de Mashiach, bem ele, porque ele o tempo todo, esse trabalho da tribo de Menashe e na nossa vida, representa essa paixão, esse desejo, essa nostalgia de sempre estar conectado com a vinda Sheba Shamayim. E Rebbe conclui essa primeira parte da Sihá, falando que a Parashá de Matot sempre é lida nos Bein HaBetzarim, nas três semanas de aperto. Então, com certeza, essa leitura tem a ver com essa data do Bein HaBetzarim. O que representa Bein HaBetzarim? São as semanas de luto pela destruição do Beit HaMikdash e pelo galuto, pelo exílio Bichlal que nós nos encontramos. O movimento e o comportamento de sentar de luto, de fazer os comportamentos e as leis de luto durante essas semanas pela destruição do Beit HaMikdash, isso é o sentimento de Menashe, que nós nunca esqueceremos do Beit HaMikdash, da casa do papai. Nunca vai se acomodar no Galut e sempre vai ter saudades para voltar e herdar Eretz Israel. E por isso está escrito que toda pessoa que senta de luto por Yerushalayim, ela vai merecer e ver a alegria da reconstrução de Yerushalayim. Porque o próprio luto representa a vontade e as saudades para Yerushalayim. Então, com certeza, Hashem, ele vai preencher o nosso desejo do nosso luto e vai dar para nós o grande mérito de vermos a reconstrução do Beit HaMikdash, que isso vai ser na Geulah Metid Vashlema, através de Mashiach, e esses dias serão transformados em dias de alegria e de júbilo e de grandes festas, Memeheir Ovelmei no Mamash. E aqui o Rebbe termina a primeira parte da Sihá, e aqui continuamos mais um detalhe conectado com o que falamos antes. Com todas essas explicações, conseguimos entender mais um assunto na nossa Parashá, na segunda Parashá, na Parashá de Maasei, algo muito espantoso. Porque na Parashá, a Torá descreve sobre as cidades que foram dadas para os Leviim, Lashevet, para que eles morassem. E a Torá fala, Tchesharei Miklata, seis cidades de refúgio, e também as 42 cidades que foram dadas para que eles morassem nelas. E daí a Torá começa falando sobre Arei Miklat, aquela cidade de refúgio. Se alguém matasse uma outra pessoa sem querer, ela se refugiava nessas seis cidades de refúgio. E daí a Torá fala uma coisa interessante. Três cidades estavam Me'ever LaYarden, do lado leste do Jordão, e três cidades Be'eretz Kenan, dentro de Israel. E aqui vem a grande pergunta. Sendo que herdar esse lado do Jordão era algo negativo, como a gente vê claramente a bronca que Moshe Rabbeinu deu para Gad e Reuven, ele não queria dar para eles. Então, como pode ser que Hashem deu de presente para a tribo de Levi que eles morassem em Be'er Yarden? Quer dizer, sendo que três cidades de refúgio era a moradia para as tribos de Levi, eles vão morar em Be'er Yarden, fora de Israel, do lado leste do Jordão? E com certeza a tribo de Levi não eram pastores, eles não tinham gado, rebanho, porque a tribo de Levi lavou a lecha vexertuha, eles estavam lá trabalhando para o Beit HaMikdash o tempo todo, eles não tinham um rebanho. Realmente era necessário ter cidades de refúgio fora de Israel para que os assassinos pudessem se refugiar, pelo contrário, quer dizer, era muito mais comum ter esses casos de morte fora de Israel do que dentro de Israel. Mas por que a Torá determina que os Leviim iriam morar bem nessas terras fora de Israel? Então, pelo Pshat, podemos explicar que no momento que a Torá determina que essas cidades serão para os Leviim morarem, Lashevet, então a Torá descreve Tzavet ben Israel venatnu la Leviim enachalat achuzatam arim lashavet, que isso era uma ordem para o povo de Israel, que eles iriam dar para os Leviim das terras das suas heranças de presente para os Leviim morarem. Ou seja, essas cidades não são doações de Hashem. E olha só que interessante, isso está muito ligado com a Sihá que estudamos semana passada, da diferença entre os Leviim e os Kohanim, que os Leviim, eles não receberam nada de Hashem, eles só receberam do Am Israel. Quer dizer, uma obrigação para o Am Israel deles darem para os Leviim, que eles têm que abrir mão parte da sua herança e darem um local para que os Leviim pudessem morar. E assim também dar os presentes, dar o macer da sua colheita, da sua plantação para os Leviim. Então, sendo que aquela tribo lá de Menashe, metade de Menashe, Reuven e Gad receberam uma herança de terra fora de Israel, Bever e Arden. Então, automaticamente, mesmo esses judeus que estavam lá, tinham também que compartilhar um pedaço de terra para os Leviim. Em outras palavras, de acordo com essa explicação no Pshat, não é que a Torá está determinando que os Leviim precisam morar fora de Israel, mas a Torá está falando que os judeus têm que dar parte da sua terra para os Leviim. Mas os Leviim, por si só, não precisariam morar lá. Ah, e poderíamos perguntar se os Leviim, o trabalho deles é trabalhar e servir, e estar dispostos, disponíveis o tempo todo para trabalhar no Beit HaMikdash. Então por que eles vão receber uma terra fora de Israel, Be'ever HaYarden? Porque de qualquer maneira, nós sabemos que não eram todos os milhares de Leviim que estavam trabalhando simultaneamente no Beit HaMikdash. E o fato que eles tinham 48 cidades espalhadas por Israel todo significava que aqueles que estavam lá no norte, distante do Beit HaMikdash, eles não estavam trabalhando hoje. Eles tinham os turnos, 24 grupos de Leviim. Eles trabalhavam talvez uma semana por ano ou duas semanas por ano. E claramente a Torá determina que ao redor dessas cidades tinha lá um espaço para os seus animais e para a sua sobrevivência, para que eles pudessem estar lá fixos. Então, não era um pecado um levita ter animais, ter alguns carneirinhos para ele conseguir viver com a sua família. E não teria nenhum problema deles ficarem do outro lado do Jordão, que ali tem mais pasto para os seus animais. Então essa seria a explicação de Pashtut. Mas a pergunta mais profunda fica, no final das contas, por que uma pessoa da tribo de Levi deveria ou iria morar fora de Israel, Bever HaYarden? E mais ainda, a tribo de Levi não participou com o pecado dos meraglim, dos espiões, porque eles sabiam da importância de Eretz Israel. Então óbvio que eles tinham uma paixão enorme para morar e ficar dentro de Israel. Então por que eles foram morar então naquelas três cidades de refúgio fora de Israel? Mas com toda a explicação que trouxemos antes sobre a metade da tribo de Menashe, podemos explicar aqui da mesma maneira que o lado negativo de ficar para fora de Israel é o desejo que Gad e Reuven eles tinham, que eles preferiram o dinheiro, o seu rebanho, do que entrar em Israel. Esse que era o problema, de ter esse desejo de ficar para fora. Mas, da mesma maneira que explicamos sobre a metade de Menashe, que eles ficaram lá, era algo incrível, era algo maravilhoso, um nível espiritual muito elevado, que era uma preparação para a vinda de Mashiach, que nós iremos herdar essas terras. Então, a mesma coisa aqui. O simples fato de ficar desse lado do Jordão como um local de herança, isso já é uma preparação para a herança da terra de Israel, que ali será Israel também, quando Mashiach chegar. E pelo contrário, bem a tribo de Levi, que não participaram do pecado dos espiões, porque eles tinham essa grande paixão por Eretz Israel, da mesma maneira que a tribo de Menashe tinha essa paixão. Então eles ficarem morando lá nessa terra era exatamente igual da maneira que vai ser com a vinda de Mashiach. Então eles tinham lá terras para morar, para habitar, não somente como a importância de Israel, mas a importância do Ever HaYarden, que isso vai ser com a vinda de Mashiach, e que isso seja muito, muito em breve, Bezrat Hashem. E mais um ponto interessante o Rebbe traz aqui no rodapé, que tem um ponto em comum entre a tribo de Levi, Yosef e Menashe. Porque tanto Levi como Yosef, eles estavam acima da escravidão do Egito, acima do Galut. Porque a tribo de Levi nunca foram escravos. Yosef e a sua família também nunca foram escravos. Então os dois não mergulharam no Galut. E os dois tinham essa paixão, esse amor máximo por Eretz Israel. E que assim seja muito em breve, quando Mashiach vai chegar e vai expandir e aumentar as fronteiras de Eretz Israel, Bekarov Mamash.